the Emperor of Kings. Spin off.
When I look into your eyes, I can see a love for strange.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um spin-off, o programa não sei o quê, acho que já vamos quase nos 33.
Nossa, acho que eu estava a dizer há bocadinho 20 e tal.
Era?
Mas se calhar deixei de ouvir
não,
no...
Não, se calhar é 20 e tal.
Se calhar deixei de ouvir no 20 e tal.
Não, eu meto lá os números todas as semanas, mesmo assim não sei contá-los. Uma coisa que se tem vindo a repetir ao longo de todo o programa também.
Isto que é o quê?
Do número dos episódios e às quantas andamos.
É verdade.
Isto a cena em gira era fazer um número de episódio completamente aleatório todas as semanas.
Podia, mas acho que as pessoas não iam achar piada nenhuma a isso.
Não iam aderir.
Mas eu percebo a lógica Monty Pythiana da coisa, mas acho que não ia resultar. E se conhecem esta voz, é porque já ouviram coisas que o Fernando já fez, como é o Sala de Pânico.
Ou conhecem-no pessoalmente. Também dá, e nunca ter ouvido nada dele, mas conhecer a voz mesmo.
Sala de Pânico, já participaste em podcast também no VHS, sei que já participaste.
Sim, exatamente. Fui um dos primeiros convidados, se não me engano, do VHS.
Exatamente. Falaste de que filme?
De vários na altura.
Falaste de um filme do Uwe Boll.
Sim, o Alone in the Dark,
com o
magnífico Christian Slater e a inefável Tara Reid.
Pois é.
Também esse grande filme que é Weekend at Bernie's, em português,
Fim de semana com o Morto.
Que, curiosamente, enquanto estava a ver, apercebi-me que é, no fundo, uma crítica ao mundo pós maio de 68.
Portanto, já estou a ver com o tipo de pessoa que estamos a falar. É o Fernando Oliveira. Por falar em Weekend at Bernie's, eu esta semana estava a ver uma maratona de filmes de Sexta-feira 13, que estava a dar no Fox Movies, e estava a dar o Sexta-feira 13 parte 7, Novo Sangue.
Nunca vi nada disso.
Mas é um dos que eu recomendo, porque é o Jason contra uma rapariga que tem poderes telecinéticos.
E ela é boa ou é má também?
Ela é boa.
Okay.
Ela é boa. Os amigos morrem todos. Ela sobrevive e depois tem que lutar contra o Jason com os poderes dela. Okay. Mas quem a leva para a cabana onde o Jason está...
Era uma cabana junto à praia.
Era uma cabana junto ao rio.
Oh,
junto ao lago, na verdade.
Foi um facilitador?
Ela foi um facilitador de que ele se soltasse, porque ele estava preso no fundo do lago, porque a testar os poderes dela com o professor que ele levou para lá, acidentalmente libertou o Jason. Mas depois...
Ela é responsável pela morte dos amigos.
Eu gosto de pensar que foi o Jason. Gosto de pensar que a situação que levou... Quer dizer, as armas existem, depois há que puxar o gatilho, não é? É um bocado essa a lógica.
Olha, no X-Men foi a Moira que foi soltar o Apocalipse.
Quem é que soltou o Apocalipse? Foi a Moira? Foi a Moira? Não.
Sim, foi.
Não, mas...
Sim, no fundo foi ela a responsável, porque ela é que deixou aquilo aberto e entrou o sol.
E depois foi.
Para a merda, para
já agora, spoilers, para quem ainda não viu o filme.
Mas é um spoiler inicial. Sim. Do filme.
E é um spoiler de um filme que é uma porcaria, portanto...
Pois eu penso mesmo.
Há silêncio.
mas pronto. O que eu queria dizer.
Fernando dizia-me qualquer coisa e eu interrompi.
Já não lembro do que é que ia dizer, portanto. Okay.
Mas eu ainda estava no Fim de Semana com o Morto.
Ah, sim.
E do Sexta-feira 13, sim. Isto vai fazer sentido. Porque o cientista que leva a rapariga para o Crystal Lake, e onde está lá a cabana, é o Bernie's, é o morto do Fim de Semana com o Morto. Portanto, foi das poucas vezes que eu ouvi estar vivo durante o filme todo. Contra todas as expectativas, porque o Jason está à mistura e ele sobrevive a grande parte do filme.
Sobrevive até o fim?
Sim, eu acho que vocês não iam ver. Não é?
Não.
Pois.
Para não há problema.
Pronto, e o que é que nos trouxe aqui? Ideias,
ideias para
spin-offs.
Ideias para spoilers. Vamos ter
ideias para
este
spoilers.
É um programa de spoilers, não?
Sim.
Vamos ter agora um podcast sobre spoilers. Só para...
Mas eu acho que as pessoas iam aderir a isso. Há montes de podcasts que estão agora a falar de spoilers. Há o The Talking Dead. Há um português que é a Cabeça de Ned.
Cabeça de Pai Tomás.
Sim, mas há uma etiqueta do spoiler. Se estás a dar um spoiler de uma coisa que aconteceu há 6 anos atrás na televisão, isso já não é um spoiler.
Isso foi na noite anterior.
O quê?
É um spoiler.
O spoiler.
A Cabeça do Ned?
Sim, há um podcast, A Cabeça do Ned, fala no dia a seguir ao último episódio de Game of Thrones, fala desse episódio, e portanto isso é considerado spoiler?
Se a pessoa ouvir, sim. Se a pessoa não ouvir, não é um spoiler.
Depende. Se for um episódio normal dentro da temporada, são 24 horas, para qualquer pessoa ver o episódio.
24 for, horas a partir do momento em que foi emitido nos Estados Unidos, é isso?
Não, a partir do momento em que é emitido no país onde tu resides.
Ah, é?
Sim.
Nesta casa, 24
for,
horas a partir
se for, por exemplo,
um
episódio de final de temporada, como foi este último, eu acho que já temos de dar aí mais ou menos 3, 4 dias.
Poxa. Eu pensava que era horas, porque se alguém estava preocupado com os spoilers da meia da temporada, será no final que vai lutar contra todos eles e vai ver logo, não é? Digo
sim,
eu.
Sim.
Isso agora lembrou-me um spoiler de Schrödinger.
Não é ao mesmo tempo?
É e não é ao mesmo tempo. Se a pessoa ouvir, é spoiler. Quer dizer, existe encapsulado num podcast o spoiler. Só é spoiler se a pessoa ouvir, era o que tu estavas a dizer.
Era. É. Uma coisa é estar a dar no rádio, estás a fazer zapping e dizes, morreu o. Ah, não. Outra coisa é, só vou lá se eu quiser.
Está bem.
Sim, a partir do momento em que vais lá se quiseres, és cúmplice na.
Uma coisa é estás spoiler. A ver a tua coisa de Facebook e estão lá uns gajos a mandar direto, às vezes diretas, mas muitas vezes indiretas. Sim. Tiras logo a ideia do que é que é.
Ei, este gajo não gostou e disse ali que era como o Benfica na segunda época.
Pronto, tem sempre umas indiretas e é uma porcaria. Agora, outra coisa é tu ires de propósito. Se vais de propósito, também habilitas-te.
Também estás a pedi-las, não é? E isso é um problema também para o nosso amigo Pedro Nora, que é quem mais sofre com spoilers, que eu conheço. Ele é uma pessoa que se fecha em termos sociais só para não ter um spoiler de alguma coisa. É, ele não sai num fim de semana de alguma coisa. Sai um filme que ele quer muito ver e ele não consegue ver no fim de semana. Ele não sai nesse fim de semana, não vai à internet, fica tipo ermita. É verdade.
Sim, mas esta temporada de Game of Thrones foi particularmente agreste em termos de spoilers lançados no Facebook.
Foi.
Não foram só pessoas individuais, como nós os três, também órgãos de comunicação norte-americanos que, no seu recap de cada episódio, logo passadas algumas horas dele ter sido emitido, a fotografia era logo um spoiler gigantesco para o próprio episódio.
Eu acho que tu estás a falar de uma coisa em particular e isto também não, já não é spoiler, que é o tipo está vivo, o Jon Snow está vivo.
Sim, mas outra em particular, que era a área a ser esfaqueada.
Ok. No momento particular em que se descobriu que o Jon Snow estava vivo, como se já ninguém soubesse, nos 5 minutos após o episódio ter passado nos Estados Unidos, já a Variety estava na sua página de Facebook com uma capa a dizer He Lives. Portanto, eu já não sei o que é que...
Uma capa?
Uma capa. A capa da revista era mesmo o ator que faz Jon Snow e a legenda He Lives.
Ok.
Portanto, estamos a chegar a um nível que já não sei.
Jon Snow, ator Jon Snow, que vai fazer a prequela do Nome de Rosa, como já anunciamos.
Já anunciamos isso.
Eu acho que temos também de louvar bastante o Presidente Barack Obama, porque, como todos sabemos, ele viu a temporada completa.
Como é que é possível?
Antes de toda a gente.
Que é Presidente da República.
Não é isso.
E teve oportunidades mais do que variadas para lançar spoilers em discursos não o fez.
Exatamente. Ele é quem tem a maior plataforma para poder lançar um spoiler. Poderia fazer drop the mic nessa instância. Escolheu outra. Gosto.
Olha, só uma coisa. Barack Obama segue Bruno Aleixo no Twitter. Comentem.
Não, isso é mentira.
É verdade.
Tem o vídeo verified.
É.
Oi.
Estou a dizer que é verdade. Não perguntes porquê, mas sim.
Está bem. E também queria dar um grande abraço ao Barack Obama por outra razão. Que ele consegue dizer todas as pessoas que já morreram no Game of Thrones. E acho que nenhum de vós consegue.
Não.
Pois. E o Barack Obama tem um vídeo onde diz todas as pessoas que já morreram no Game of Thrones.
Isso é ainda mais preocupante porque ele é presidente de uma nação. Ele e deveria estar a preocupar-se com outras coisas.
Mas todos os soldados que morreram no.
Não, ele não sabe o nome dos soldados. Ah, peraí. Pensava que eram os soldados no Game of Thrones. Isso já era obra. Mas se calhar é por isso que ele é presidente de um país. É porque sem grande esforço consegue decorar este tipo de coisas, não é?
Estás então a dizer que a capacidade mnemónica é essencial para ser presidente.
Não é essencial, mas é meio caminho andado. Okay. É como pós-docs. Quer dizer, o doutoramento deve chegar, mas ter um bocadinho mais, se calhar para competir com outros doutorados. Não...
Sim, ele provavelmente tem um doutoramento em casas e lemas de casas e tem um mestrado para aí em História Targaryen.
É possível.
Olha lá, o que é a seguir ao pós-doc? É outro pós-doc?
Não há só acumular de pós-docs.
Mas isto não é como aquele... Então, espera lá, isto é... Há uma altura...
É o cinturão preto e depois são os danos.
Preto e depois tens os danos, é isso?
Eu acho.
Pronto, ok.
É isso. Não há mais que o
pós-doc. Podes fazer também a coisa mais punk e entrar por outro campo de estudo completamente diferente.
E vai ter que voltar ao início?
Sim, sim.
Quer dizer, mas com Bolonha já posso tirar logo o mestrado sem tirar uma licenciatura.
A sério? Mesmo sim, quando não tem imagino, nada a ver com...
Imagino que física quântica não te dê grandes equivalências, mas por exemplo, a literatura romântica do século XIX.
Por exemplo.
Pronto, mas se provares as tuas competências, eles dão-te equivalência. Acho eu. Não sei.
Eu não quero falar sobre isso, que eu já tentei entrar em direito ad hoc e não me quiseram admitir. E eu tive boa nota nos testes, mas adiante. Não estamos aqui para falar das minhas mágoas pessoais.
Estamos aqui para chorar.
Bem,
vamos lá.
Íamos falar de ideias para podcast. Queres para podcast? Para spin-offs.
Ideias para podcast também pode ser. Um podcast com ideias para podcast.
João, queres começar?
Olha, já agora estávamos a falar de Game of Thrones e tal. Isto não é. Não foi ideia que eu tivesse agora. Vocês acham sempre, ah, tiveste ideia agora, por acaso não. Foi
tu,
hoje.
Tu é
não
que gostas agora. De denunciar quem tem
eu
ideias
gosto
na hora.
Porque eu dedo duro. Dedo duro toda a gente. Sempre fui dedo duro, portanto. Ia dedo durar vocês. Pá, eu gostava de. Há duas personagens que podiam ter spin-offs completamente diversos. Pronto. Pronto. Uma delas, estamos a falar do Sam.
O Samwise Gamgee, isso é do Hobbit.
Não, isso, há outro.
Aquele que está para ser Maester.
Ah, percebo.
Pronto. Vamos partir do princípio de que no final deste Game of Thrones a coisa vai estabilizar e vamos ter um país sem guerras, pacificado sem guerras internas.
Um inverno sereno.
Ele estará a estudar para ser mestre e, como te disse, vi há pouco tempo o nome de Rosa. E estou a imaginar, naquela citadela onde o gajo está a estudar, morre alguém.
Eu estava a pensar que ele ia pôr veneno em todas as pontas de páginas de todos os livros gostava, e ele passava a vida assim.
O gajo pode, de facto, ter uma série policial dentro da citadela, ou pode ele sempre ser o principal detetive. É um mestre que se especializou em ser detetive e vai a várias palácios descobrir quem matou quem.
Ele tem aquele jeito quirky, não é? Quer dizer, ele é aquele desajeitado, mas sabe. Portanto, era uma boa personagem.
Era uma boa personagem para ser um detetive. Quer dizer, acabou a parte bélica, a parte das guerras. Tinhas apenas as intrigas palacianas de que é matar, mas nada de guerra. Sim. Nada de macro-histórico. São coisas locais. Portanto, o gajo era uma espécie de detetive que podia ir de reino em reino descobrir quem matou quem. A outra personagem é aquele alquimista que reviveu a montanha. Que trabalha para a Cersei Lannister.
Qyburn.
Mas, o gajo tem o cabelo todo para trás.
Sim, sim.
Epá, eu gostava que o gajo tivesse uma espécie de Tales from the Crypt sobre terror, mas dentro daquele universo em que o gajo contava histórias.
Ah, está bem, está bem. Por acaso é uma coisa que pouco se sabe em Game of Thrones. Nós só sabemos da coisa política, mas o aspecto mais sobrenatural e de folclore não está muito explorado. Isso era interessante.
Neste caso, tu tens magia. Muitas vezes.
Tens magia, mas isso não é folclore.
E o gajo? Mas o gajo é uma espécie de homem da ciência, é uma espécie de alquimista, que é uma coisa que mistura um bocadinho magia com ciência. E podia ser interessante o gajo. Pronto.
Sim, funcionou muito tentativa por erro, que ele para reviver o The Mountain passou a temporada 5 todo deitado numa marquesa, amarrado.
Exatamente.
E lá de vez em quando lá se mexia.
Há de ser uma espécie de Frankenstein ou de. Não é?
Sim, sim.
Portanto, eu acho que o gajo pode pegar um bocadinho dessa pseudociência medieval e criar ali uma espécie de gajo. Pode ser o próprio gajo a contar a história, como o Tales from the Crypt, tem aqueles bonecos no início. Agora vamos ouvir umas.
Estava-me a lembrar de outra coisa, porque vi a semana passada, e é desse género, e acho que pouca gente se lembra disto, mas quando eu vi, quase chorei de ver aquela porcaria. Eu era puto e na RTP dava o The Storyteller. Uma série do Jim Henson
que era espetacular,
que era maravilhoso. O William Hurt era o storyteller, era quem era o Crypt Keeper, neste caso, era o tipo que dizia todas, que narrava.
Que era um gajo à lareira com um cão, não era?
Com o cão que falava, com o
e
cão
o gajo depois
que
contava histórias. Opa, e eram
histórias do folclore russo, do folclore germânico,
mas com os efeitos especiais que o Jim Henson na altura.
Eram os Muppets, era tudo com efeitos especiais práticos, com bonecos,
sem nada de perspectiva
forçada,
era tudo
muito bem feito, as histórias eram fantásticas, e eu não sabia que aquilo tinha realizadores do gabarito do Anthony Minghella, por exemplo, e foi muito engraçado.
Seria mais ou menos uma coisa desse género, só que aproveitando o universo que já é tão querido às pessoas, meter esse gajo a contar histórias de
Epá, eu via muito isso.
coisas fantásticas que ele conhece.
E
ter um passado, não é?
E a história do Sam quase me faz lembrar aqueles... porque seriam crimes quase inofensivos no plano geral.
Sim, coisas
como é que se chamava aquela série que era numa aldeia onde, pelas minhas contas, já toda a gente deveria ter morrido, mas aquilo já vai na 10ª temporada. Summer... Midsummer Murders?
Ah, sim. Eu nunca vi isso. Mas que é uma aldeia que mora sempre...
Aquilo é uma aldeia supostamente pequena.
Olha que no Inspector Max também era em Setúbal e morria sempre uma pessoa por semana. Portanto...
Está bem, mas quantas Setúbal temporadas assim teve o Inspector Max?
Não é assim tão grande. É mais que em Coimbra, portanto. Imagina que morria uma pessoa por semana aqui.
O Midsummer Murders já vai para aí na 14ª temporada.
Mas cada temporada é um homicídio ou cada episódio
não,
é um homicídio?
Não, cada episódio é um homicídio, amigo.
Quantos episódios é que são por temporada?
São para aí 15.
Há muita gente a morrer.
aquela aldeia, já ninguém se muda para lá, as casas estão ao desbarato. O mercado de imóvel ali é...
Não sei, deve ter um microclima, ou então... Não sei.
Mas era giro ver uma coisa desse género, porque o Sam tem grande carisma, apesar de ser um trapalhão.
A piada, sobretudo essa.
Pois.
Sim, ele podia ser uma personagem tipo Colombo.
Mas o Colombo era trapalhão, não
era assim um bocadinho.
Era assim desleixado. Sim.
Era desleixadito.
Sim, e ele fazia aquele seu discurso final e no fundo, não percebia nada, mas antes de se ir embora, é só mais uma coisa. É só mais uma coisa.
Esse gajo devia ser tão chato para o criminoso, não é?
Fogo! Mas fogo!
Caralho!
Mas pronto, era isso, basicamente. Era ter o Sam a fazer uma espécie de Colombo, seria isso?
Sim, sim. Assim,
que vai lá e...
Fernando, sabias que há um spin-off de Colombo?
Não sabia.
Ah, é qual?
Então ainda o programa passado falámos dele.
Estava a dormir.
Mrs. Colombo.
Mrs. Colombo?
Mrs. Colombo. Sabes quem é Mrs. Colombo?
Era a filha, não era?
Será a filha? Não sei se tem relação com ele, mas sabes quem é a atriz?
Não.
A atriz é a única capitã de uma nave no Star Trek.
Capitã Janeway?
Ela tinha aquele cabelo.
Deve ser. Tinha aquele cabelo
não
para trás.
Muito atado.
Todo atado. Pronto. E também é atriz do Orange is the New Black, faz de cozinheira russa. Portanto, é ela, Mrs. Colombo. Ou Miss Colombo. Não sei. Não,
tipo
não.
Miss Pac-Man.
Sim, só é o Colombo com um laçarote. Só há essa diferença. Mas no genérico tu vês que ela está muito à máquina de escrever, portanto é mais Jessica Fletcher. Quero-me parecer que nós falamos muito da Jessica Fletcher, cara.
Com alguma razão. Também estava sempre no sítio. Era desconfiar, morria sempre alguém.
Sim.
Sim, a partir de certa altura alguém tem de parar de a convidar para jantares.
Pois.
Mas eu acho que ela, na verdade, era a mastermind por trás daquilo tudo. E ela quer matar o mundo todo, jantar de cada vez.
Incrimina terceiros. Mas já estava na altura da polícia começar a achar. Oh, mas esta pessoa está sempre...
E os terceiros não têm capacidade de resposta para a lógica de...
A polícia não tem. Se calhar também mata quando aparece um polícia que desconfia. Ela arranja maneira de ir a um jantar de beneficência na polícia e mata esse polícia.
Está bem. Fernando...
Eu trago uma ideia, mas não a desenvolvi assim tanto como o João.
Desenvolvemos nós.
Baseada no Malcolm in the Middle, em português.
Não te vi.
Anda a passar novamente na Fox Comedy.
Eu não tenho, mas está aberta agora, não sei porquê.
Vocês gostam do Malcolm in the Middle?
Eu gostava de ver.
Eu também okay. Gosto. Não tanto pelo Malcolm, mas pelos pais
pelo
dele.
Middle.
Pelos pais dele.
Todo aquele garoto mais canito.
O Bryan Cranston agora está metido numa encrenca, meus amigos. Porque o Bryan Cranston foi dito como tendo um papel...
Vai fazer outra vez uma voz nos Power Rangers.
É uma voz nos Power Rangers. Sim. E ele já fazia vozes, aliás, no, nos Power Rangers originais.
Mas com um nome diferente. Como Lee Stone.
É para isso que tu cá estás. E...
Também só li isto hoje à tarde, enquanto estava
pronto.
A pesquisar.
Ah, pronto. Então sabes qual é o problema que agora se põe. É que o Ranger Azul... tem o nome de Cranston, o Billy tem o apelido Cranston em honra ao ator Cranston, que não dava o seu nome para aquilo. E o Cranston, em 2009, disse numa entrevista: pá, gostei muito que dessem o meu nome a uma personagem, mas tinha logo que ser o Maricas.
Ui.
E agora perguntaram ao ator que fazia de Billy o que é que ele achava do Cranston ter voltado, e eu acho muito mal. Porque
mas ele, de certeza,
nesta entrevista
que não disse...
à IGN de 2009, disse isto.
Mas ele não disse isso com um toque de ironia?
Não sei, quando as coisas são escritas não consigo ver o toque de ironia.
Falta o tom.
Pois. Acho que a expressão que ele usou foi o feio. F-E-Y. Eu também não sabia o que era isso, mas depois no...
Tina Fey?
Por exemplo.
Quase.
E, por exemplo, na... E então, presumo que isso seja... maricas ou qualquer coisa do género.
Mas voltando ao Bryan Cranston, o meu spin-off proposto era precisamente com os pais do Malcolm apenas. A série focava-se mais no miúdo, no Malcolm. Mas foi uma série bastante inovadora para a altura, quando estreou, filmada com câmara única, isto para uma sitcom no início da década de 2000 ainda era bastante incomum, câmara única, sem raiz enlatado, filmado sem plateia.
Um tom e um ritmo, filmado diferente.
E filmado em película, não era filmado sim, não era filmado em vídeo. E isto ganhou reconhecimento da crítica e do público imediatamente.
Sim, agora basicamente são todas com esse formato.
Sim, sim. Foi nomeada no total, ao longo dos 6, 7 anos em que esteve no ar, para 33 Emmys, ganhou alguns. E a minha proposta era ter uma série focada somente no Hal, a personagem do Bryan Cranston, e na Lois, a personagem da grande Jane Katzmarek.
Já os garotos saíram todos de casa, é isso?
Sim, ou antes deles nascerem.
Antes, mas não dá, porque os atores, tinhas que mudar os atores.
Sim, mas fazem-se coisas maravilhosas com CGI hoje em dia.
É pá, mas acabámos de dizer bem da câmara única e da película, e agora vamos recorrer a CGI.
Podias filmar na mesma com câmara única e em película.
Não estou a dizer isso, estamos a louvar...
Calma, nós estamos a falar de personagens, não estamos a falar dos atores.
Epá, mas,
pode ser, ou estamos a falar
sim,
dos atores.
De personagens, sobretudo, porque ali o que vale, apesar dos atores serem excelentes,
é verdade.
E tanto a Jane Kaczmarek como o Bryan Cranston terem recebido...
Diz só mais uma vez o nome dela, coitada, no...
Jane Kaczmarek.
Pronto. É só para as pessoas saberem que há outra pessoa, para além do Bill Cranston, nesse casal.
As personagens deles é que eram é que nos puxavam para a série. Ela como aquela figura autoritária e simultaneamente terna para os filhos e para o marido, que não aceitava bullshit de ninguém, e ele enquanto aquele pai de suburbano, cheio de medo de tudo, mas que...
Eu acho que...
Era mais relaxado, era assim um gajo mais relaxado. Sim. Não era?
Eu acho que isso é basicamente o Breaking Bad, a partir daí. Porque o Bryan Cranston, basicamente, é o pai do Malcolm in the Middle no início do Breaking Bad.
Não tanto.
Com menos problemas financeiros.
Sim, mas o Bryan Cranston no início do Breaking Bad é muito mais fechado que o Hal.
Ok.
Muito mais tá soturno.
Uhum.
Quer dizer, há aquela comparação que é o gajo que vive no subúrbio com a mulher, com... Não mais que isso, quer dizer, não...
Pá, mas também é um tipo a quem as coisas correm mal, não é? Não é propriamente um gajo...
Mas o outro era um gajo relaxado. Era diferente, acho que era diferente.
Era okay. Um bom vivant.
Mas e o Breaking Bad não, é um gajo assim mais atado, frustrado.
É,
não
é? Sim. Aliás, numa entrevista há uns anos atrás, o Cranston referiu que havia uma palavra essencial para definir o Hal, que era medo. Ele tem medo de tudo, mas não deixa que isso tolha por aí além. Enquanto que o personagem dele no Breaking Bad,
Walter White,
está esmagado com o peso do mundo, por isso é que anda com as costas curvadas no início da série. Portanto, acabam por ser diferentes.
Boa. Ok. E tu querias mais ver um antes ou um depois?
Talvez um depois dos filhos saírem de casa. Porque já não tínhamos a preocupação de estar a servir aquelas
onde,
personagens.
Onde ele já tinha saído, não é? Corrijo-me se eu estou
no início
errado,
da temporada.
Está na academia militar ou uma coisa.
Pois, é isso.
É isso.
Mas depois volta?
Não, acaba por nunca voltar.
Pronto.
Deve ter ido para a universidade ou para cenas assim. Não?
Foi para o Alasca, é perto.
Pois.
Ih, Jesus. Okay.
Não acompanhei essa parte. Mas depois havia uma altura em que os garotos já estavam todos marmanjos e já não tinha tanta graça. Porque aquele pequenito tinha piada porque era assim.
O Frankie Muñoz.
Frankie Muniz.
É Muniz?
Muniz.
Muniz. Frankie Muniz, pois é.
E pronto, e agora faria sentido sim eventualmente eles todos já terem saído de casa dos pais.
Uhum.
Sabias que o Frankie Muniz é.
É o pequenito?
Não, é o Malcolm.
É o Malcolm.
Ah.
O Malcolm é corredor de NASCAR.
Ah, é?
Pronto, o Malcolm tem uma cabeça estranha.
Eu sabia que ele se tinha retirado do mundo do espetáculo, mas não sabia que...
Sim, ele depois tentou fazer um filme onde ele fazia de agente secreto mais novo.
Agente Cody Banks?
Olha, era preciso tu viste.
Que é uma porcaria, não?
É, que é uma valente porcaria, como não. E depois teve pequenas participações nos filmes e decidiu ser corredor de NASCAR.
Teve outro filme chamado Clock Stoppers.
Clockstoppers.
Com o French Stewart.
Teve sim. Teve sim.
Que, ao que parece, também era muito mauzinho.
Que eles encontram uma máquina que dá para parar o tempo e depois fazem das isso. Suas arguladas. Está bem. Mas pronto, é... Pequenas curiosidades sobre o Frankie Muniz e o Malcolm in the Middle. Eu trouxe uma ideia um bocado mais alternativa.
Então?
Tem a ver com todas aquelas pequenas rasteiras a que somos expostos no Facebook, de colar cola esta mensagem e o Facebook vai perceber que as tuas coisas são as tuas fotos.
Não,
que,
autorizo, eu não...
Ou aquelas mensagens de... de telemóvel onde diz se não mandares isto a 8 pessoas morres daqui a 3 dias ou...
Pá, isso havia nas caixas de correio antigamente, uma fotocópia,
exemplo, ou o príncipe nigeriano, pronto, eu tô...
as cartas da Nigéria, sim.
Queria falar... Isso não é também no fundo adaptar o The Ring à vida real?
Não. Porquê? Imagina que um dia um tipo acorda, vê uma dessas coisas no Facebook, por exemplo, ou no telemóvel, e diz que totós que estas pessoas são, porque é que eles, quem é que ainda se lembra de partilhar esta porcaria? Depois, dia seguinte, acorda, abre o jornal e vê, rapaz não partilhou mensagem, morreu, estava nas
teve,
aulas.
Teve uma morte horrível.
Sai de casa e tem um cartaz enorme, a dizer... pá, com uma publicidade qualquer a um carro com a cara dele, porque ele não pôs aquela porcaria no Facebook a dizer que as fotos lhe pertencem, e então ele acorda num mundo onde essas coisas são reais, onde é tudo verdade, e ele tem que saber com aquela coisa e se calhar fazer um pouco backtrack e saber o que é que pode fazer agora para...
Posso perguntar uma coisa?
Sim.
Há mulheres na sua área de residência que querem...
Exatamente.
Há ou não?
Claro que há.
Pronto.
Claro, okay. Que há, só que desta vez elas estão mesmo à porta e estão...
Estão perto? Estão na casa ao lado?
Não, estão mesmo à porta e
estão a bater à porta mesmo.
A picar-lhe, a piscar-lhe o olho. E, portanto,
mas olha lá, isto é assim para toda a gente ou é o gajo é que é o
assim
centro?
Para toda a gente. É assim para toda a gente.
Okay. É tudo verdade.
Todos esses medos 2.0 ou que têm a ver com esses tipos de chain mails, isso é tudo verdade. E as notícias falam de mais um príncipe nigeriano e de mais um milionário, quase como se fosse o Totobola. Desta vez calhou a senhora de Olinda.
O calcetim funciona?
O quê?
O calcetim funciona, obviamente, sim.
Pronto,
mas funciona mais nesse universo?
Não, funciona exatamente da
boa,
mesma
boa
maneira.
Questão. Ah, okay. E aquele comprimido que o Paulo Futre anuncia?
Esse comprimido é...
O titularíssimo. O Paulinho.
Hã? Como é que se chama?
Não, aquilo chama-se, não sei, Libidium Fast.
É isso.
Mas o gajo no fim diz titularíssimo, faz uma piada.
Eu não sei, porque isso já estamos a entrar no campo dos fármacos. Eu aqui estava a entrar pelo outro tipo de...
Sim, é verdade, é verdade. Coisas, okay. Não é? Portanto, estamos a falar de coisas, não propaganda, coisas que nos chegam. Sim. Ao mail...
Por exemplo, acordares e tens a tua cara num outdoor, okay, porque não puseste aquilo no Facebook e aquilo agora pertence ao Facebook para vender a qualquer pessoa.
E anda a vender as tuas caras para propaganda.
Sim, e as notícias que aparecem de mais uma fatalidade infantil é de alguém que não partilhou, da criança que não partilhou o emoji...
Ok, estamos a falar de chain mail.
Sim.
E ok.
Sim, e a pessoa tinha que viver nesse mundo. Não. Agora, o que fazer nesse mundo...
Chain mail e spam, é verdade, é isso?
Cheio de mail e spam, é verdade.
Pronto, o resto, as outras coisas...
Não. Isso, fármacos já não teve nada a ver com isso. Mas todas as publicidades para o alvo mais ingênuo que está em frente ao ecrã de um computador são todos verdade. Há mulher no seu bairro que o desejam.
E um gajo é o visitante 1 milhão e...
Por exemplo, okay. Exatamente. Okay. Ele chega...
Aliás, temos o filme Nebraska, não sei se alguém viu.
Temos também outra hipótese, que é os cursos de bolsa grátis que nos,
de bolsa?
Sim, que nos ensinam a trabalhar na bolsa e que nos prometem milhões e milhões de euros.
Isso era giro, porque depois víamos os putos de liceu que tiram esses cursos de bolsa e eles estão de suspensórios e camisas, okay, camisas brancas com riscas azuis e
à lá Michael Douglas em Wall Street.
Exatamente, e cabelo de gel
e
para trás.
E timeshare?
Timeshare, eu acho que isso é verdade inequívoca.
É verdade inequívoca, isso existe. Portanto.
Tu podes partilhar a tua casa na Oura, podes é ficar com os meses de inverno.
É verdade, isso é verdade, ninguém engana ninguém.
Não é? Eu preferia no Barreiro, pode ser.
No Barreiro?
Sim.
Tu queres ter uma casa no Barreiro e Times Square?
Uma casa no Barreiro. Acordar rodeado de cinzento é o meu sonho.
Então, e que preferias que a altura do ano no Barreiro?
É pá, outubro.
Outubro.
Quando as fábricas já estão ali a bombar.
Deixa apanhar, apanhar cricos no estuário do Tejo. É, ganha-se dinheiro com isso.
Apanhar cricos?
Cricos é qualquer coisa, é uns bivolves.
Que sabes apanhar cricos?
Pô, não sei, tá, às vezes estão lá umas pessoas no estuário a apanhar... coisas, não deve ser cricos, estou a dizer. E aquilo é, acho que é proibido, mas apanha-se e ganha-se bom dinheiro.
Eu, por acaso, às vezes na praia de Espinha ia buscar essas, ia tirar lapas.
Yak.
Não sei, nunca comi, mas ia buscar
lapas. Vendias a pessoas ou não?
Não vendia, levava para casa.
Levas as galinhas?
Para casa, para comer.
Então, mas provaste ou não provaste?
Eu não provei!
Era para outra pessoa provar?
Era para toda a minha família provar, menos eu.
Que altruísta, sim senhor. Ou foi castigo de férias? Agora tiveste mais notas, vais para apanhar lapas para a praia.
Ou então, o que é que tu puseste nos cricos para dar à tua família?
Mas eu não disse cricos, é lapas.
Ou isso, nas lapas. Okay?
Não pus
o que
nada.
É que tu doseaste aquilo com alguma
não pus
coisa?
Nada, mas sou o único membro sobrevivente da minha família.
Pois. Há aí uma relação de causa e efeito que está por...
Eles apanharam as salmonelas.
Mas em relação à minha ideia, é assim tão descabida?
Eu gosto dessa ideia.
Podia ser só um episódio do Sliders, não é? Isto podia ser basicamente só um episódio do Sliders. Mas acho que isto tinha pernas para andar uma curta-metragem, vá. Não diria
sim,
uma longa.
Sim, mas é giro para isso. Quer dizer, não sei se estava a esticar muito. Mas...
Não, só explorar a ideia de uma pessoa que acorda um
eu estava,
dia...
Eu estava a ver isso mais como um segmento do Treehouse of Horror nos Simpsons. Com os alienígenas a observarem o comportamento humano.
Aí uma espécie de experiência...
Sim. Experiência okay. Social.
Não sei, eu não estou a par daquilo que tu estás a dizer, que eu não Simpsons.
Ah, ok.
Vou formular assim a coisa.
Havia há pouco tempo, num canal qualquer, estava a dar as últimas temporadas e achei fraco.
Sim, os Simpsons acho que têm essa coisa de oscilarem muito.
Opa, houve umas temporadas, para 14, 15, que era razoável e agora está fraco outra vez.
Eu, sinceramente, nunca soube como é que eles conseguiram esticar aquela ideia... de uma família que será paródia do dia-a-dia norte-americano durante este tempo todo, sem ir, claro, à atualidade, e eles vão, mas quando se sabe um bocado a fórmula, vocês não perdem o interesse. Eu, pelo menos, sou assim com muitas das séries que vejo.
Bem-vindos a Baranjo, quantos episódios é que vai?
Ainda está na hora?
Eu acho que está.
Não, mas já não pararam de escrever para isso?
Opa, eu acho que sim, mas mesmo assim vai para aí nos 200.
Ok, mas 200 não é 20 e tal anos.
Está bem. Os Simpsons começaram é diário, aquilo é diário.
Em 89?
89 ou 88.
Mas uma coisa é só... Quais são diários?
O Beirais é diário?
O Beirais é diário.
Caraças. Ok, dessa não estava à espera.
E a Malhação? Mas a Malhação mudou os personagens, vá. Mas a Malhação, que é brasileira, que em Portugal teve durante algum tempo, era New Wave, pá, existiu durante...
Pá, mas não vamos falar de um exemplo dando outro mau exemplo, não é? Um exemplo.
Como assim?
Dois exemplos.
Malhação trouxe-nos personagens como Cabeção.
Pois eu sei.
Pronto.
Mas com os Simpsons, tu já consegues identificar a estrutura daquilo. Já sabes mais ou menos como é que aquilo vai encarreirar, vai ter um momento enternecedor a 3 quartos do final do episódio para no fim depois terminar.
Sim,
outra vez em alta.
Essa é a estrutura também de uma sitcom.
É. E isso deixa-me pior que estragado.
Pois.
Deixa-me pior que estragado essa porcaria. Quando eu começo a ver as letras verdes do Matrix por trás daquilo, aquilo fica tudo muito desinteressante.
Consegues ver o código?
Consigo ver o código. Mas não sou só eu, não sou iluminado. Qualquer pessoa agora consegue ver o código de mais ou menos todas
sim,
as
sim,
séries
sim.
Que existem. E isso é um bocado triste.
Não, vê-se muitas vezes também em alguns apontamentos de humor, não é?
Por exemplo.
Tem aquelas fórmulas que são mais ou menos conhecidas.
As catchphrases.
Mas muitas das vezes... Às vezes nos Conan O'Brien, naquela parte inicial,
uhum.
Pá, já sabes quando é que vem a piada, já sabes quando é que vai...
Mas os monólogos são notoriamente desastrosos, todos. E pronto.
Portanto, eles assumem o desastre.
Mas já assumem isso. Já eles, aliás, a cada piada já quase dizem esta aqui, o gajo que escreveu isto vai preso. Né? Quer dizer,
sim, isso mais no Conan O'Brien, que tem muito aquele tom de ironia dos anos 90.
Mas já quase todos fazem isso.
Si próprio, né?
Sim, o Jimmy Fallon faz isso.
O Jimmy Fallon é só mau, né?
O Jimmy Fallon é só mau mesmo.
Okay. Ainda aqui há dois dias vi o Jimmy Fallon contar uma piada, era sobre o Benny Hill.
E depois... Ele partiu-se a rir com ele próprio quantas vezes durante essa piada.
É verdade. Mas antes de se partir a rir, disse para o gajo que estava lá ao lado, eu disse que esta não ia funcionar. Portanto, já se espera que o monólogo seja uma coisa um bocado desastrosa e vão gozar com isso e vai ser muito light e isto não interessa muito para o resto do programa.
O Stephen Colbert não faz muito isso.
Mas o Stephen Colbert é um gajo que vem da escola do humor político e gosta de ter as coisas todas estudadas ao matemático.
É semanal, Stephen Colbert?
É diário também.
Pronto, ok. É quando é semanal, quer dizer?
Sim, mas consegues ver, por exemplo, o Colbert mudou... O Colbert teve de fazer uma mudança muito radical quando mudou para a CBS, porque ele fazia aquele programa tipo Daily Show, mas em vez de funcionar como sátira, funcionar como paródia. E a partir do momento em que ele muda para um registro de talk show, 3/4 do programa dele são para entrevistar celebridades. E nota-se que ele aí tem muita dificuldade.
Sim, não tenho acompanhado.
Ele continua muito bom na parte de... sátira política, em que ele já era um...
Pois lá está, é o grande forte dele e é aí que ele se distingue dos outros talk show hosts. Tem mesmo a ver com a parte política e mesmo os convidados. Ele leva muito mais convidados ligados à política e ao ativismo do que todos os outros...
Sim.
Todos os outros...
Agora, tu notas bem a diferença num John Oliver, que é semanal.
Sim.
Está muito mais bem preparado, muito mais bem escrito, obviamente, etc, etc, etc.
Mas tem uma estrutura diferente.
Tem, eu acho. Chega a ter convidados ou não?
Não tem. Ele muitas das vezes faz...
Um grande tema por semana,
ter,
não é?
Pode ter, no máximo, para aí 4, 5 minutos para introduzir o episódio, em que fala de um tema mais pequeno, e depois pode ter 20 minutos só para um tema, para um monólogo gigantesco.
Sim, lá está. Isso é uma coisa bem preparada.
Sim, que precisa da semana. E que precisa da semana.
Muitas das vezes, esses episódios diários... Tens equipas gigantes para cada dia da semana. Portanto, nem são os mesmos gajos que escrevem uns e outros. Sim. Pá, mas aquilo acaba por ser muitas vezes a metro, não é? Pá, tu tens 10 minutos de stand-up ou de 5 por dia e tem... Pá, não dá para ser bom.
Sim, não é? Sim. E pronto, mais vale ir contra a onda do que esperar que ela nos bate.
Pois, mas
na
a questão é, ninguém os obriga a ter stand-up todos os dias. Ou...
Não.
Pronto.
Tá.
Se bem que é quase...
É
o formato estabelecido há mais de quê? 50, 60 anos? Já desde antes dos tempos do Johnny Carson.
Pois, mas se não se faz bem, porquê é que se faz? Isso é que eu pergunto-me a mim.
Se não se faz bem?
Se não conseguem fazer bem feito, porquê é que insistem em fazer?
Olha, é esperado. O público espera aquilo como forma de redimir...
É como aos mamilos, vá.
Okay.
O stand-up inicial é como aos mamilos, quer dizer, já existiam, não é? Estavam tão cá connosco, não servem para nada, basicamente, mas já é esperado que eles cá estejam. Não...
Pronto, ok.
Pelo menos nos homens, é aos mamilos nos homens, vá.
Ah, ok.
Era o que eu queria dizer.
Pronto. Ok.
Ou é como às patilhas, não é?
Sim, mas
é esperado que elas lá estejam e se saem é muito estranho.
Ou ter orelhas.
É como as sobrancelhas. Não, essas têm uma função acústica, pelo menos. As
sobrancelhas?
As sobrancelhas, lá está. Estão lá.
É para o suor não ir para os olhos.
Se ele não me cai quando eu estou...
Opa, há outras coisas, sim. Pronto.
Mas tiras as sobrancelhas, é estranho.
Eu não te lembrei porque é que não aparece uma moda. Pá, como agora o pessoal tira os pelos todos, não é? Homens tiram os pelos todos. Mulheres tiram.
Isso não é homem.
E agora uma moda que era... Pá, as unhas dos pés não servem para nada, as mãos não servem para um gajo coçar para abrir coisas.
Ué, nunca coçaste o nariz com a unha do...
Tentei, mas não consegui. Por acaso não consegui, mas tentei. E as unhas dos pés, pá, deixa estar, está a cortar, está sem engravar e não sei o quê. Vamos arrancar as unhas dos pés. Então passa uma moda que toda a gente já não tinha unhas dos pés. Acho que ia ser estranho.
Ia ser mais doloroso do que estranho.
Não, vais no médico e quando acordas já não tens.
O pós-operatório é lixado.
Não é nada lixado.
Ai, nunca tiveste tirar uma unha que estava encravada.
Pronto, mas aquilo, metes penso gordo e ficas lá com aquilo.
Penso gordo.
Ficas lá com aquilo, mas depois, para o resto da vida, nunca mais tens problemas.
Tens, porque o teu corpo não está programado para não ter unhas dos pés. Portanto, mesmo que as arranques,
o
teu código genético vai gerar novas unhas dos pés.
Não, ele tirava-te o sabugo.
Nós estamos a imaginar que. que o procedimento médico não só tirava as unhas, como a oportunidade de elas voltarem a surgir.
Tirava as unhas, exatamente, e punha-te pele, tirava das costas, ou das coxas.
Faziam-te 5 cotos na extremidade de cada dedo.
Isso não me parece muito agradável.
Não, mas tanto é possível que dá para tirar cirurgicamente as unhas aos gatos. Portanto, eu sei que é possível tirar às pessoas também.
Isso é verdade.
Eu não sei nada
sobre
gatos.
Foi uma opção que me apresentaram.
É verdade, eu não sei nada sobre gatos e sentia-me muito feliz antes de ficar.
Pronto, mas dá para tirar as unhas aos gatos, fico com o pé de pantufa. Pronto, e agora fazia isso aos pés das pessoas, as pessoas não deixavam de ser preciso. Opa, as pessoas começavam a, primeiro, mas começavam a aceitar e depois olha,
mas,
de facto,
mas é porquê, porquê é que se tiram as unhas aos gatos?
Para eles não arranharem as caras das pessoas.
Mas eles quando caminham fazem barulho com as unhas. Porquê é que queremos um animal que já é perigoso e psicótico não, a ter a oportunidade de não fazer barulho?
Sobretudo quando tem unhas.
Mas porquê é que queremos ter esse animal psicótico a ter a possibilidade, a ter a possibilidade de se aproximar de nós sem o ouvirmos?
Tu preferes que haja malucos com acesso a armas nos Estados Unidos, mas sempre que ele chega ao pé de ti, ou que os malucos não tenham, acesso a armas de todo?
A possibilidade mais aterradora seria haver gatos com acesso a armas.
Pronto, mas neste caso... Epá, mais vale, olha, pronto, esses gatos são psicóticos e são, e um dia vão tentar matar, os gatos vão, é uma questão de tempo. Epá, mais vale que eles não tenham unhas.
Basta desenvolverem um polegar oponível e estamos já tramados enquanto raça.
Nós passámos do Fernando dizer, eu não sei nada sobre gatos, a ter medo, um medo de morte e quase repugna ao animal.
Eu explico, eu sou alérgico a gatos e, portanto, odeio...
Então também és alérgico a cães, pelos animais, não é?
Sim, sim.
Eu sofri do mesmo mal.
Mas eu tenho uma cadela em casa e não sou alérgico.
Ok.
Mas gatos odeio completamente.
Ainda te faz aquela...
Sim.
Está bem. Pronto, João, trouxeste mais alguma ideia?
Não.
Que possamos explorar?
Não? Eu achei que as minhas são boas, até trouxe duas, trouxe mais que quase 6, portanto.
Trouxeste duas, ok. Dentro do mesmo mundo, mas trouxeste duas, é verdade.
São duas, caralho.
E o Fernando, tem mais alguma?
Eu, para já, não. Só me disseram, pediram-me uma, eu trouxe uma enquanto bom convidado.
Pronto, pronto.
Mas... Foram 4 boas ideias.
São
metade foram minhas, mas...
Ei, que bruto.
É pá, quando é bacana, é verdade, grande, merece que esteja.
Portanto... Isto não é uma competição.
Não é, não.
Mas estás a ganhar, ok.
Nós então ficamos por aqui e voltamos na próxima semana para aquele que até ver será o último desta temporada, pelo menos de uma temporada mais regular.
Sim.
Depois vai sair um bocado mais passado, mas vai continuar a sair.
Sim, porque não? Convém dizer às pessoas, a grelha de inverno
da Rádio Universidade
de Coimbra, onde este programa, este podcast também está inserido, vai terminar e vai passar a grelha de verão, que será uma grelha mais baseada no... coisa. O que é que acontece? Também de programas, baseada
em... Não. Sons ambientais de oceanos e...
É mais... Às vezes baleia lá ao fundo para relaxar.
Exatamente, uma baleia.
É mais baseada em coisas experimentais que, se possível, não precisam de locutores.
Pronto, é mais assim.
É mais pronto. Assim que é a grelha de verão. E nós vamos fazer os possíveis também para vos dar uma folga, mas...
Voltaremos em força.
Voltaremos em força. Muito em breve ou mais passados. Não, não é uma pausa, um hiato de todo. Mas para a semana, então, contem com isso. Pedro Santos, será?
Não sei.
Por causa do quiz. Eu quero fazer um quiz.
Pronto, mas é capaz de não ser, Pedro Santos.
Pronto, está bem. Então é o que for. E tenham uma boa semana e bom resto de coisas. Adeus.